Sintoniza ADM. Hoje, dia 5 de janeiro, quinta-feira, e o Sintoniza ADM está no ar. O presidente Lula inicia o seu terceiro governo com ao menos 8.674 obras inacabadas pela gestão anterior. É o que mostra relatório do Tribunal de Contas da União. Nos próximos dias, a Casa Civil da Presidência da República deve disponibilizar aos prefeitos e governadores uma ferramenta para que atualizem os dados sobre os projetos realizados com o dinheiro da União que estejam nessa situação. O relatório do TCU mostra que a educação é a área com mais obras paralisadas, com 3.993 em todo o Brasil. Em segundo lugar, estão projetos menores que envolvem setores como mobilidade e saúde, com 1.966 obras. Na sequência, aparecem 569 obras de infraestrutura paradas, outras 380 destinadas a práticas esportivas e 449 realizadas para fomentar o turismo. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defendeu ontem a redução de juros do BNDES e falou da demora na obtenção do registro de marcas e patentes. Alckmin deu a declaração após a cerimônia que marcou o início da sua gestão à frente do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Segundo o vice-presidente, a redução dos juros do banco contribui para um ambiente de maior competitividade no país. Ele não especificou de qual taxa de juros estava falando ou a qual linha de crédito oferecida pela instituição financeira se referia. Alckmin afirmou ainda que o governo vai discutir internamente qual o melhor caminho para retomar a agenda de reforma tributária no país. Os textos tramitam no Congresso, mas não foram aprovados. No apagar das luzes de 2022, o IBGE divulgou uma nova projeção para a população brasileira. 207,8 milhões de habitantes. O dado chamou atenção por ser mais de 7 milhões inferior à projeção populacional de 215 milhões de pessoas, feita pelo próprio IBGE com base na última edição do censo de 2010. Poderia ser apenas uma discordância entre visões técnicas distintas, mas a contagem populacional tem consequências práticas. Isso porque municípios que perdem população passam a receber menos dinheiro do governo federal. Pelas regras do fundo, estados e Distrito Federal recebem 22,5% da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. Esse valor, então, é distribuído aos municípios de acordo com o número de habitantes. A falta de recursos afeta particularmente os municípios menores, que têm populações pequenas demais para gerar arrecadação própria. Eloy Terena assumiu ontem como secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas. Atendendo o pedido da ministra Sônia Guajajara, o advogado sul-mato-grossense assume o cargo. Eloy disse que uma das principais pautas da pasta será a questão territorial. Ele fez parte do grupo de transição entre os governos Bolsonaro e Lula. Durante o mês passado, o advogado chegou a ser cotado para chefiar o ministério. À época, junto de outras lideranças indígenas do Brasil, Eloy entregou um levantamento com alertas e prioridades dos povos originários ao presidente. Eloy é coordenador do Departamento Jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Tem doutorado em Antropologia Social pelo Museu Nacional e em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Sobre tecnologia, os reguladores da União Europeia aplicaram ontem centenas de milhões em multas à Meta, controladora do Facebook, por violações de privacidade e proibiram a empresa de forçar os usuários do bloco de 27 nações a concordar com anúncios personalizados com base em suas atividades online. A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda impôs duas multas, totalizando 390 milhões de euros em sua decisão, em dois casos que podem abalar o modelo de negócios da Meta de segmentar usuários em anúncios com base no que eles fazem online. A empresa diz que vai recorrer. A Meta e outras grandes empresas de tecnologia estão sob pressão das regras de privacidade da União Europeia, que são algumas das mais rígidas do mundo. Os reguladores irlandeses já aplicaram à Meta quatro outras multas por violações de privacidade de dados desde 2021, que totalizam mais de 900 milhões de euros. O Ministério da Saúde recomenda a aplicação de dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para crianças com idade entre 5 e 11 anos. Segundo a pasta, a orientação considera estudos científicos que apontam aumento da proteção com a dose complementar. A nota técnica, publicada ontem, define que o intervalo entre a segunda e a dose de reforço deve ser de pelo menos 4 meses. De acordo com a publicação, a imunização complementar, no caso de crianças que tomaram a primeira e a segunda dose da Pfizer ou Coronavac, deve ser feita com a vacina pediátrica da Pfizer. Em outra subanálise, segundo a pasta, o reforço da vacina da Pfizer se mostrou eficaz também contra a variante Ômicron, com aumento de 36 vezes na produção de anticorpos na faixa etária dos 5 a 11 anos de idade. Ainda sobre a Covid, a Organização Mundial de Saúde alertou que a China está subnotificando o verdadeiro impacto da Covid-19 no país, em particular o número de mortes. A revogação da maioria das restrições à circulação de pessoas no mês passado levou ao aumento do número de casos. O país parou de divulgar os dados diários e anunciou que 22 pessoas morreram por Covid desde dezembro, usando seus próprios critérios de contagem. Michael Ryan, diretor de emergências da OMS, contesta os dados divulgados pelo governo do presidente Xi Jinping e os padrões usados na China para definir mortes causadas pela doença. No mês passado, Pequim decidiu que apenas mortes causadas por pneumonia ou insuficiência respiratória após contaminação pelo coronavírus receberão essa classificação. Ou seja, óbitos por doenças cardiovasculares ou ataques cardíacos que têm relação com a Covid não entrarão na estatística oficial da doença. Uma crise política nos Estados Unidos, inédita em mais de um século, está impedindo que a Câmara dos Deputados escolha a presidência da casa, em meio a uma profunda divisão dentro do Partido Republicano, que controla a maioria. Após duas sessões legislativas tensas, na última terça e ontem, o deputado republicano Kevin McCarthy, da Califórnia, não obteve votos necessários em 6 rodadas de votação na sua tentativa de ganhar a presidência da Câmara. Na noite de quarta-feira, depois de um recesso para tentar resolver o impasse, a Câmara votou pelo adiamento da votação novamente, desta vez para hoje. A mesma coisa já havia acontecido na terça. O novo Congresso foi eleito em novembro do ano passado e marca a retomada pelo partido de oposição de Joe Biden da maioria da Câmara dos Representantes. No entanto, McCarthy enfrentou uma rebelião dentro do próprio partido. No Clube de Serviços do CRA-RJ, a Centauro está com descontos de até 15% para profissionais registrados e estudantes portadores da CEA. Acesse o site do clube e aproveite o benefício. Este foi o Sintoniza DM de hoje. Eu aguardo você amanhã, na hora do almoço. Até lá, tchau, tchau! Sintoniza ADM.